Nós falamos aqui de Joinville, da Rádio Cultura, eu sou Osni Martins e estamos também, nesse momento, com a Rádio Regional FM de Florianópolis, lá com Luiz Carlos Gilbert. E agora eu começaria agora cumprimentando a presidente Dilma, agradecendo a presidente Dilma Rousseff a esse nosso pedido de entrevista. Começaria perguntando, presidente Dilma, bom dia para a senhora, começaria perguntando sobre a nossa BR-280 aqui, que foi tão comentada essa semana, desde que se soube que a presidente viria para cá, viria para Joinville, viria para a nossa região. Como é que fica a BR-280? Quando é que a BR vai ser realmente duplicada? Hoje, nessa sexta-feira, os jornais aqui estão dando a informação de que o sinal verde para a duplicação da BR-280 finalmente foi dado ontem à noite, quinta-feira à noite, pelo IBAMA, que assinou finalmente a licença ambiental de instalação da duplicação da BR-280 nesse trecho que vai de Jaraguá do Sul até o porto de São Francisco do Sul. Presidente Dilma, eu gostaria de saber, então, se para a assinatura da ordem de serviço, que passa a ser, então, esse novo entrave, novo questionamento da população, também vamos demorar muito? A senhora já visualiza alguma data para essa assinatura da ordem de serviço? Qual vai ser o procedimento agora que a gente vai ter para essa tão aguardada duplicação da BR-280, aguardada em termos econômicos e desenvolvimento da região, como também em termos turísticos?
Bom dia, Osni Martins. Bom dia, Rádio Cultura AM de Joinville, Santa Catarina. Bom dia, Luiz Carlos Gueder, da Rádio Regional FM de Florianópolis. Olha, Osni, eu queria te dizer o seguinte. O IBAMA, de fato, concedeu a licença de instalação da BR-280 e, na próxima terça-feira, nós vamos assinar aqui em Brasília a ordem de serviço para iniciar as obras de duplicação. Eu, inclusive, convidei o governador Raimundo Colombo para, na terça-feira, estar aqui com a gente para assinar, para participar junto dessa assinatura da ordem de serviço. O prazo que você perguntou para a duplicação desse trecho que vai de São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul e é a principal via de acesso ao porto de São Francisco do Sul é de 3 anos, ou seja, até o final de 2016, essa obra tem de estar duplicada. Nós vamos investir nesse trecho de 74,6 quilômetros, quase 1 bilhão, precisamente 972 milhões. Porque a obra é complexa, sabe, Osni? Ela tem, para você ter uma ideia, 31 viadutos, 4 pontes e 2 passarelas. E essa duplicação, nós temos clareza, ela vai também, além das cargas, do escoamento das cargas do porto de São Francisco do Sul, ela vai beneficiar a população do município, obviamente, de São Francisco do Sul, Araquari, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá. Já eu quero te dizer que é um momento muito, muito bom para a população de Santa Catarina, porque essa é uma obra demandada há muito tempo e não realizada. Tá, Osni?
Uma promessa de longa data, né? Por isso que a gente chama de
novela. É uma promessa de longa data. Eu terei o prazer de ver essa obra iniciando sem esses problemas ambientais que sempre atrasaram essa obra e agora já dando a ordem de início. Não tem nenhum processo de licitação, já é obra mesmo. Inclusive, a informação que eu tenho é que ela começa assim que for dada a ordem de serviço.
Eu gostaria de saber se a ordem de serviço, que vai dar o start para a obra efetivamente, é assinada pela presidente da República e se isso tem data, presidente.
Terça-feira nós vamos assinar a ordem de serviço. Não sou eu que assino a ordem de serviço. Quem assina essa ordem de serviço é o DENIT.
Obrigado,
mas vai assinar na minha presença e na do governador.
Ok. Agora vamos a Florianópolis, né? Entre a Rádio Regional de Florianópolis, Regional FM, com o Luiz Carlos Gueber. Enquanto não entra o Luiz Carlos Gueber de Florianópolis, eu aproveitando então, presidente, fazer uma outra consideração aqui, que também, em função da importância da BR-280, a gente até deixou num segundo plano, mas também é muito comentado por aqui, presidente, o nosso aeroporto. É que a gente vê muita notícia de que melhoramento do aeroporto para a cidade sede da Copa, até natural. Nós, em Joinville, não somos sede da Copa, somos subsede. Mas o nosso aeroporto também precisa de melhoramentos, precisa de melhorias, precisa de ampliação da pista, precisa de, né, de finger e tal. No quesito aeroporto, presidente, a senhora recebeu alguma reivindicação aqui da nossa região, recebeu algum pedido aqui das autoridades empresariais, políticas da cidade?
Olha, eu queria te dizer, Osni, que o aeroporto de Joinville, nós incluímos, pela importância dele na região, aí em Santa Catarina e também no Brasil, pela importância de Joinville, nós incluímos no nosso programa de investimento em aeroportos regionais, porque nós criamos agora esse programa que não existia no Brasil e que estamos fazendo, não é só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. O aeroporto de Joinville está agora sendo estudado sobre a coordenação da Secretaria de Aviação Civil, mas quem está executando os estudos é o Banco do Brasil, que está nos ajudando nessa licitação. O que é que nós estamos fazendo? O aeroporto de Joinville tem capacidade para atender 600 mil passageiros por ano, cobre uma região de 19 municípios e ele é muito importante regionalmente. Por isso, nós estamos agora, em janeiro, iniciando alguns estudos que eles vão durar no máximo 3 meses, para fazer 2 coisas. O estudo de viabilidade técnica, para ver se a gente precisa de ampliar mais a pista, se precisa de fazer como é que está a situação dos pátios e o terminal de passageiros. E pensar também em como será, se vai ter algum outro tipo de terminal aí. E também já deixar elaborado o anteprojeto para definir as obras, tanto de ampliação quanto de modernização do aeroporto. Nós estamos já antecipadamente investindo em uma coisa, que é o sistema de pouso por instrumentos e também na estação meteorológica. É o sistema de pouso por instrumentos no aeroporto, que nós queremos que fique pronto agora em março de 2014. Por que é importante esse sistema de pouso? Porque nós sabemos que aí tem problema sempre de visibilidade. Então, com esse sistema de pouso, ampliará a capacidade operacional do aeroporto, porque mesmo em situações assim de pouca visibilidade, é possível decolar e pousar.
Presidente Dilma, bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos, bom dia.
Presidente, é uma satisfação tê-la aqui no ar, na Regional FM, a senhora que adora Florianópolis. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é sobre a mobilidade urbana aqui na região da Grande Floripa. A região já sofre com uma situação muito grave há muito tempo, com a não construção do contorno da BR-101. Já sabemos que essas obras estão sendo providenciadas e as tratativas já estão sendo negociadas para o início da obra pela Autopista Litoral Sul. O governo federal tem se empenhado também, a gente tem acompanhado, mas essa obra demorará cerca de 5 anos para ser concluída. Hoje praticamente não se consegue mais andar de carro aqui nesta região. Quais as ações que o governo federal vai tomar para garantir a mobilidade urbana aqui na região da Grande Floripa?
Mais uma vez, bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM de Florianópolis. Olha, a construção do contorno da BR-101 foi e é um investimento previsto no contrato de concessão. Foi feito um contrato de concessão para o consórcio Autopista Litoral Sul. Eles ganharam a concessão. Deram, né, participaram do leilão e ganharam. Então, responsabilidade da obra é deles. O que, que aconteceu? Houve divergências entre a concessionária e os prefeitos da região. Essas divergências eram sobre o quê? O traçado da obra, ou seja, o curso que a obra teria e também a extensão desse contorno. Isso levou, essa divergência levou a um termo de ajustamento de conduta feito com a concessionária Autopista Litoral Sul, pelo qual ela tem esse termo de ajustamento de conduta, ele é de setembro de 2013. A partir dele, foi estabelecido que a concessionária tem de iniciar a obra em março de 2014 e vai concluir ela em 3 anos, ou seja, em 2017. De modo geral, a partir de setembro, a concessionária está cumprindo os prazos e os cronogramas estabelecidos no TAC. Mas é importante que você saiba que, se ela não cumprir, ela tem uma penalidade severa, ela perde a concessão. São 50 quilômetros de pista dupla, 6 túneis, 2 pontes sobre o rio Aririú, 1 trevo no cruzamento com a BR-282 e outro trevo no cruzamento com a 101. Haverá entregas parciais da obra para ir aliviando os problemas de congestionamento. Por exemplo, ao final do primeiro ano, portanto, lá no início de 2015, ela vai ter de entregar o trecho de 15 quilômetros entre Biguaçu e São José. Além do contorno, o DENIT também está elaborando um projeto para ampliar a capacidade de acesso à ilha pela BR-282, a Via Expressa, com vias laterais de 2 faixas em cada sentido, viadutos e ampliação da pista principal para 4 faixas em cada sentido, e ainda uma faixa exclusiva para transporte coletivo. Esta obra vai ser feita pelo governo federal, integralmente custeada com os recursos do PAC, portanto, com os recursos do orçamento do governo federal. E os projetos ficam prontos agora e no início de 2014. E o prazo é também de 3 anos.
Presidenta, a minha segunda pergunta é sobre saúde. A senhora deu um grande exemplo de competência com o programa Mais Médicos, parabéns. Mas a população aqui da Grande Florianópolis cresceu muito nos últimos 10 anos e a oferta de hospitais públicos são muito aquém da necessidade. O povo simplesmente não consegue fazer exames, fazer consultas, cirurgia, então é um verdadeiro caos. A senhora tem um conhecimento dessa situação? O que o governo poderia fazer emergencialmente para atender esta grande demanda aqui na Grande Floripa?
Bom, Luiz Carlos, eu queria te dizer o seguinte, uma das medidas mais importantes é exatamente o Mais Médicos que você se referiu. Porque com o Mais Médicos, ao eliminar a carência de médicos no atendimento nos postos de saúde, nós estamos evitando que a população precise sempre procurar hospitais, fazendo fila, provocando congestionamentos em todos os serviços que o hospital presta. Os dados do Ministério da Saúde e das organizações internacionais apontam que 80% dos problemas de saúde que alguém tem ao longo da vida podem e devem ser resolvidos no posto de saúde pelo médico de plantão. Agora, precisa ter médico de plantão, senão só o posto de saúde não resolve. O médico é fundamental e imprescindível. Justamente isso não acontecia porque faltavam médicos para esse primeiro atendimento. E por isso as pessoas procuravam um hospital para consultar sobre problemas que não precisam de ser tratados no hospital. Eu vou te dar alguns exemplos. Você não precisa de tratar hipertensão em hospital. Você não precisa de tratar diabetes em hospital. Você não precisa, obviamente, se o caso é grave, aí você trata no hospital. Mas você não precisa de tratar de asma ou bronquite no hospital, a não ser que chegou a um ponto extremo. Ou diarreia de criança. Com mais médico, portanto, a pressão sobre os hospitais vai diminuir. Além disso, nós estamos tomando outras medidas, como é o caso de construir mais UPAs, porque a UPA é um serviço 24 horas. Com a UPA, você tem aquele atendimento de urgência e de emergência. Para você ter uma ideia, né, a UPA ela funciona, junto com o mais médico, como uma antessala dos hospitais. Eu queria, então, falar mais um pouco sobre o mais médico e depois eu volto a falar sobre os postos de saúde e as UPAs. Em Santa Catarina, pediu 548 médicos, viu, Luiz Carlos? O mais médico já garantiu 78, que estão atuando em 36 municípios. Só na Grande Florianópolis chegaram 11 médicos. Até março e abril de 2014, serão mais 470, e aí vai chegar aos 548. Quando você tiver os 548 em março, abril de 2014, funcionando aí, o que vai acontecer? Nós vamos dar cobertura a 1.918.000 catarinenses a mais. Por isso é que eu te disse que o mais médico tira uma demanda que não era para ser atendida no hospital e é atendida no hospital porque você não tinha médico atendendo em posto de saúde. A UPA é importantíssima porque ela pode resolver mais de 95% dos problemas de saúde de emergência da população. Portanto, você tem de destinar para os hospitais só uma demanda menor. Tem 3 UPAs funcionando na Grande Florianópolis. E mais 7 serão construídas. O que também, como eu disse, vai ajudar a desafogar a rede, porque vão ter aí 10 UPAs aí. Nós também somos parceiros do governo estadual e dos municípios no custeio e na ampliação da rede hospitalar. No estado tem 187 estabelecimentos que atendem o SUS. 24 estão na Grande Florianópolis. Nós repassamos 2 bilhões para custeio desses hospitais em 2013. Somente para os hospitais da Grande Florianópolis, repassamos 154 milhões de reais para custeio e ampliação. Para reforma e compra de equipamentos, nós repassamos mais 250 milhões, aí não é em 2013, é desde 2011. O Hospital Universitário, por exemplo, da rede da Universidade Federal de Santa Catarina, recebeu 130 milhões, só ele, ao longo do meu governo. Nós também temos, para completar essa rede, posto de saúde com médico, UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas de emergência, porque muitas vezes, inclusive, o posto só funciona de segunda a sexta, sábado e domingo e à noite, quem vai atender é a UPA, para não ser necessário para o hospital. Mas voltando, posto de saúde, UPA e o hospital precisa de uma rede de ambulâncias. Essa rede é o SAMU. E o SAMU é custeado pelo governo federal. No estado de Santa Catarina são 120 ambulâncias. Dessas 120, 24 atendem a Grande Florianópolis. E eu queria te dizer sobre que nós também temos vários outros recursos para a rede cegonha, por exemplo, para pagar leitos e equipamentos em hospitais filantrópicos, como é o caso do Imperial Hospital de Caridade. Mas eu quero te dizer que nós temos de superar essa desorganização que você falou. Por quê? Porque quando a gente coloca mais médico na atenção, no atendimento no posto, se elimina uma série de doenças ou uma série de ocorrências de saúde com a população que não precisam de hospital. E quando você cria também a UPA, você faz o primeiro atendimento de emergência. Por exemplo, Eu estive inaugurando recentemente uma UPA. Uma senhora, ela foi atropelada por uma motocicleta. Então, o que, que aconteceu? O SAMU foi lá, pegou a senhora, trouxe a senhora para a UPA. E ela estava lá, porque como ela teve uma batida na cabeça, ela estava lá sob observação até estabilizar e ver se ela não precisava de outro atendimento. A mesma coisa me deram um exemplo na noite anterior, ou alguns dias antes, em outra UPA, houve um problema cardíaco. Né? Uma pessoa sofreu um infarto e ficaram com ele na UPA até estabilizar e transferi-lo para um hospital. Porque a UPA tem todo aquele serviço de UTI, tá? Tem uma UTI em menor escala, mas com todos os equipamentos, tanto aquele de ressuscitar, quanto aquele para garantir a respiração artificial, ela tem todos esses equipamentos. E é por isso que ela funciona como a retaguarda do hospital. Então, eu queria te dizer que é um processo de construção. Eu acredito que melhorará muito o atendimento hospitalar quando chegarem mais médicos. Não porque eles vão atender nos hospitais, mas justamente porque eles vão atender no posto de saúde aquelas questões que não precisam de hospital.
Então, presidente Dilma, muito obrigado pela sua participação aqui na Regional FM. Volte sempre a Florianópolis. Né? Um bom dia de trabalho para a senhora e até uma próxima.
Para você também, Luiz Carlos, para todos os ouvintes da Rádio Regional FM de Florianópolis, para o Osni Martins, da Rádio Cultura AM de Joinville. Um bom dia para toda Santa Catarina.